Queria cumprimentar a Associação Nacional dos Produtores de Pera Roxa. Estão connosco o seu Presidente da Direção, Aristide Chécio. Está o Secretário Mário Rodrigues, o Vogal José Paulo Duarte, o Vogal Paulo Silva e a Senhora Engenheira Catarina Rosário, que é a Técnica Coordenadora da Associação. Uma boa tarde a todos. Bem-vindos à Comissão de Agricultura e Mar. Não é a primeira vez que estão aqui, bem sei. Já nos conhecemos de alguma forma também. Antes de entrarmos nesta audiência, queria só deixar duas informações adicionais aos senhores deputados que ainda há pouco não ficaram claras. Pelo menos uma delas não ficou clara e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez questão de esclarecer, entretanto. Sobre o diploma da estruturação fundiária, nós tínhamos falado na possibilidade do dia 17 para ser o último dia na recepção na mesa do conjunto de entidades que podem ser auditadas para este efeito. Diz-me o Partido Socialista e clarifica que esse conjunto de entidades para serem auditadas na Comissão pode chegar até ao dia 10, sendo que só a partir da vinda da Senhora Ministra à Comissão, que está prevista para o dia 15, e portanto só depois do dia 17 é que iniciaríamos então a audição dessas entidades. E portanto, feita esta clarificação, creio que também para o conjunto dos trabalhos que temos agendados ficamos com uma melhor coordenação. Em segundo lugar, na última reunião que tivemos a semana passada, eu tinha feito menção ao conjunto das visitas ao exterior que temos, pelo menos, conversado em reunião de mesa com os coordenadores. E tinha, então, anunciado que, se não houvesse consenso até hoje, que teríamos que dar por concluídas as conversas em torno dessas saídas da Comissão ao exterior. Diz-me o deputado Miguel Freitas que precisava de mais dois dias para poder ter aqui algum progresso sobre esta questão. Assim sendo, se não houver inconveniente por parte da Comissão, creio que até ao fim da semana, se houver algum progresso sobre esta matéria, que poderemos voltar a falar sobre ele. Se não houver consenso, e aqui mantenho aquilo que já tinha afirmado na semana passada, se não houver consenso, enquanto Presidente da Comissão, não avançarei com nenhuma proposta para apresentar à Assembleia da República sobre saídas ao exterior da Comissão. E, portanto, creio que podemos ficar com esta última posição da Comissão relativamente a essa matéria. Queria, uma vez mais, agradecer aos nossos convidados a presença. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Em relação à viagem ao exterior e aquilo que se falou aqui, eu estive a falar com o Sr. Secretário de Estado de Investigação e Alimentação, que tem feito várias viagens à Rússia, e dou-me conhecimento que ainda este mês vem uma Confederação do Comércio Russo, precisamente, uma visita a Portugal, precisamente por causa dos embargos que estão, porque, como sabem, não são totais, e perguntei-lhe a opinião, dado que ele frequentemente lá vai, e que ele diz que acha uma ótima ideia, portanto, irmos à Rússia, que não há uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e deu-me o exemplo que a Confederação do Comércio vem precisamente cá tratar destas questões. Portanto, isto para dizer que a questão de que estava aqui a falar do embargo à Rússia por causa da União Europeia, nada tem a ver, pelo contrário, ele diz que era uma ótima ideia isso, só para ficar aqui.
Muito bem. Uma vez que nós, na quinta-feira, temos a reunião com o Comissário Europeu às 18 horas, até quinta-feira, se não houver evolução nesta matéria, damos por encerrado todo o dossiê e, portanto, fica então decidido desta forma. Senhores deputados, vamos então à nossa audiência de hoje. As regras para estas audiências creio que já as conhecem. Uma primeira intervenção dos nossos convidados de cerca de 15 minutos. Darei depois a palavra aos grupos parlamentares que estão presentes. Estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP. Farão intervenções cada um dos grupos com 5 minutos para poder intervir e os senhores voltarão a fazer uma intervenção final, esclarecendo eventualmente questões que tenham sido colocadas, com um tempo também de 15 minutos para poder fechar a sessão. Uma vez mais, muito obrigado por terem vindo. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que vos ajuda a ver qual o tempo que já foi consumido. Bem-vindos. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer terem-nos concedido esta audiência, de modo a podermos refletir aqui assim e transmitir-vos a preocupação da fileira da Pera Roxa relativamente à nossa atividade e ao futuro da Pera Roxa. Nós já tínhamos pedido esta reunião há algum tempo. Infelizmente, o problema mantém-se atualizado e, por isso, fazia todo sentido estarmos aqui. O problema que se põe, como sabem, a pera-roxa é um produto que só se produz em Portugal. Há cerca de 40 anos que se exporta, mas nos últimos 20 com maior dimensão, para diferentes partes do mundo, para o Brasil, para a Inglaterra, para a França, enfim, para diversíssimos países, inclusive para a Rússia, que agora está prejudicada com a questão do embargo. E este é um produto, por ser sui generis e ter umas características realmente especiais, ele tem sido um produto que tem tido importância do ponto de vista económico para os fruticultores e concretamente para a região oeste, dado que é aí a região onde pera roxa se produz, encontra o seu microclima mais favorável. Isso tem levado a que é um fruto com características especiais, com um grande poder de conservação, grande resistência ao transporte e que é muito apreciada nos diferentes mercados por onde se envia. Isto tem feito com que os agricultores tenham ganho dinheiro, que se tenha feito fortes investimentos na área das plantações e na área das centrais para a conservação e, de facto, tem criado dimensão e o produto tem-se implantado, de facto, um pouco por todo o mundo. Nós produzimos cerca de 200 mil toneladas, das quais exportamos um pouco mais de 50%. O nosso principal destino é o Brasil, depois Inglaterra, França, Marrocos, enfim, neste momento é esse o ranking, mais ou menos. Tudo ia bem quando, até que a Comissão Europa proibiu o uso de um produto que se utilizava para a conservação a longo prazo. O que acontece é que a pera-roxa em frio normal consegue-se conservar até finais de dezembro, no máximo janeiro, mas com este produto, que é um anti-escaldão, é possível prolongar a conservação até junho, julho, quase o ano anterior, conseguimos levar a fruta até praticamente agosto, à nova colheita. Mas, portanto, junho seria a altura indicada para, o desejável para se conseguir levar a conservação. Acontece que, em face da qualidade da pera, do sucesso que tem tido e da possibilidade de conservação, nós temos feito a comercialização ao longo destes 10 meses, praticamente. A União Europeia entendeu retirar, portanto, deixar de constar no anexo dos produtos autorizados o DPA, que é uma difluvenamina. Uma complicação. Porque surgiram dúvidas quanto à presença de metabolitos, que é uma coisa que aparecia na casca da maçã quando cozida, e que a dose letal podia ser, quando a pessoa comesse à volta de 3.800.000 peças, morreria nessa altura. Eu fiz as contas, dedi por 100 anos de vida, desde o dia que nasceu, se comesse 98 frutos por dia, até fazer 100 anos, morria nessa altura. Pronto, parece que era o problema que estava associado a isto. Mas, de facto, foi proibido. Bom, era o único produto homologado em Portugal para prevenir de forma eficaz o escaldão e o castanhamento interno das peras e maçãs conservadas em atmosfera controlada, porque a partir de janeiro o frio normal já não garante uma boa conservação das peras, portanto, há uma tecnologia, mais ou menos recente, que é a atmosfera controlada, que tem como objetivo baixar os níveis de oxigênio e, criar uma certa hibernação do fruto para que ele não evolua tanto e depois, quando sai, ela continua a sua evolução normal e o fruto está ótimo. E este produto permitia fazer esta conservação sem que criasse qualquer, prejuízo à fruta. Como é proibido, estamos agora, com esta dificuldade, porque, entretanto, não é possível. Entretanto, a União Europeia proibiu o uso deste produto sem que haja uma alternativa na Europa para conservar. Enfim, fala-se que é um produto que resolve, não resolve coisa nenhuma, porque efetivamente resolve de certa forma, quer dizer, ele mantém a fruta eternamente verde e acontece que quando se retira do frio ela nunca mais amadurece e, portanto, é um problema grave que temos para a pera-roxa. Nós conseguimos, com este espaço de comercialização, nós conseguíamos fazer, enfim, uma comercialização normal. Agora, se tivermos que concentrar tudo até janeiro, é um caos porque aumentamos a oferta nos mercados, naturalmente os preços baixam e aí deixamos de ter competitividade para fazer o comércio da fruta. Este é um problema muito grave, não só porque do ponto de vista económico isso traz de imediato logo problemas à fileira, como também o produto que chega às mãos do consumidor não é o mesmo que chegava antes de termos este problema. Porque, de facto, a fruta não tem o mesmo sabor, a fruta não amadurece e, portanto, leva a que o consumidor, enfim, após duas ou três tentativas, enfim, acabe por desistir. Este é muito grave porque não só os fortes investimentos que foram feitos no país, como também os milhares de pessoas que dependem da pera-roxa, quer dizer, se tivermos aqui uma catástrofe na fileira da pera-roxa, temos aqui com certeza um desastre económico na região oeste e para o país também, porque afinal a pera-roxa muito tem ajudado a equilibrar a balança das nossas exportações e por isso consideramos que é de facto um problema muito grave. Mais grave ainda é porque se prevê que dentro de 3 anos, das 200 mil que hoje produzimos, passamos a ter umas 300, 350 mil toneladas de produção. Porquê? Porque, efetivamente, houve condições, as pessoas ganhavam algum dinheiro, investiram, ou aproveitaram-se bem os fundos comunitários para construir, para instalar pomares, para construir centrais, e, portanto, a produção tem vindo a aumentar. Isto, se não for, enfim, se não houver uma solução para isto, nós tememos que dentro de pouco tempo haja aqui, de facto, um desastre para a pera-roxa. Para substituir este produto, este DPA, enfim, voltou-se a usar uma etoxiquina, que é um produto que se usava antes, mas que não tem tanta eficácia, mas que mesmo assim também foi considerado, enfim, poderia afetar a saúde pública e então, portanto, foram reduzidos, portanto, os limites para... Os limites máximos reduzidos foram reduzidos para o nível de detecção, ou seja, praticamente não tem que haver, não pode haver bloqueagem de detecção do produto, não há limites máximos de resíduos e, portanto... É um produto que resolveu agora, com uma autorização especial do Estado português e do Estado espanhol, resolveu pontualmente, mas que só se pôde comercializar este produto até finais de março de 2015 e neste momento está completamente proibido. Portanto, o produto que há ainda tratado com esta etoxiquina pode ser exportado só para países externos, mas que, naturalmente, também já temos tido algumas reações de pessoas. Então, se vocês não o querem usar na Europa, estão-nos a mandar para cá esse produto, que se não o querem usar, é porque não será bom. De modo que este é o grande problema que efetivamente nos preocupa e que gostaríamos de transmitir à Comissão. Nós, naturalmente, que entretanto temos vindo a articular com o Sr. Secretário de Estado da Alimentação, com a própria Assembleia da República, que afinal aprovou por unanimidade um voto de recomendação ao Governo para que pusesse a investigação portuguesa a trabalhar neste sentido. Notamos que, efetivamente, por parte da Secretaria de Estado, neste momento está em marcha um projeto de investigação mais na área produtiva, porque andamos à procura da solução e achamos que, se calhar, se tivermos um outro produto a entrar na central, o comportamento pode ser outro, portanto, isso está a ser feito a nível Alcobaça, através do INEAV. E temos estado também em articulação com o Instituto Superior de Agronomia, com o professor que é expert em pós-colheita, no sentido de montarmos um projeto de investigação para ver o comportamento depois das peras no frio, enfim, com outras técnicas que eventualmente se venham a descobrir. Só que, como sabem, em termos de investigação, a investigação demora 5, 10 anos e, portanto, até lá temos receio de morrer na praia, como se costuma dizer. Portanto, estes projetos estão a dar, mas nós sentimos que, quer da parte do Ministério, quer da parte do próprio, enfim, Ministério, Instituto Superior de Agronomia, tudo, Ministério, mas achamos que se está a olhar para este problema para resolver um problema dos fruticultores e não para resolver um problema do país. Bom, os problemas do país, com certeza, são muito maiores, mas este é um problema também do país, porque ao darmos cabo de uma atividade económica importante, que na região oeste emprega 13 mil pessoas diariamente na altura da colheita, emprega 5 mil pessoas anualmente, e depois há um conjunto, um sem número de empregos, enfim, indiretos que cria durante todo o ano. Portanto, isto é um problema também do país. E nós entendemos que se devia olhar para este problema, não só como um problema desta fileira, mas como um problema do país. E, portanto, disponibilizar ainda mais aquilo que são os meios que temos para poder encontrar esta solução. Devo dizer que a Irlanda, por sugestão da Irlanda, houve uma votação para voltar a reintroduzir este EPA, este produto, mas a verdade é que só Portugal e a Irlanda é que votaram e, portanto, o produto não foi reintroduzido. É claro que isto para os países do Norte não é grande complicação, porque os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, etc., é que têm um grande problema, porque, de facto, as nossas condições climatéricas são propícias, digamos, a um conjunto de pragas, de infecções, e que, naturalmente, enfim, que eles lá em cima não têm, por causa dos frios, etc. E, por isso, se calhar, a razão pela qual isto não foi aplicado. Porque, efetivamente, não há conhecimento de concreto, ninguém pode dizer o que é que estes metabolitos fazem. Portanto, enfim, há apenas uma suspeita. Bom, isto era para andarmos mais rápido. Queríamos também transmitir à Comissão a nossa preocupação também com a questão do embargo russo. Nós exportámos no último ano para a Rússia 6.500 toneladas de pera-roxa. Enfim, das 100 e qualquer coisa mil que exportamos, não seria fácil acomodá-los nos outros mercados. O que é facto é que a Europa, ao não conseguir pôr na Rússia 1.800.000 toneladas de hortofrutícolas, fez com que os mercados europeus se encharcassem. E daí levar a preços, enfim, muito baixos este ano. Neste ano estamos com sérios problemas, com preços muito baixos, cerca de 15% a 20% abaixo do ano passado, o que é pouco, enfim, é dramático, porque, efetivamente, depois a carga de custos que temos com embalagens, com certificações, com, enfim, todo o tipo de exigências, leva a que, no final, o que fica para o produtor, deves dizer que, neste momento, prevemos que o pagamento à produção não vá além dos 20 cêntimos por quilo. Portanto, para ficarem com uma ideia daquilo que... E os preços, em termos médios, andarão por volta dos 50 cêntimos de venda, já da central, com as embalagens, com os transportes, etc. Portanto, este é um problema também grave e que gostaríamos de, enfim, de sensibilizar a Comissão para esta preocupação. É certo que a Comissão não pode dizer ao Sr. Putin para levantar o embargo, apesar de ele ter dito que era para um ano, mas, enfim, creio que não será em agosto que este embargo vai ser levantado. Se fosse, seria ótimo, porque ele viava ao mercado europeu. Era muito importante. Depois, pedir à Comissão também que nos acompanhasse nesta questão, nesta preocupação. Preocupação com os novos mercados. É muito importante, não só pela criação, pela produção que vai aumentar, mas também pela redução com o mercado russo, que efetivamente estávamos num crescendo a aumentar as vendas para o mercado russo, mas também o aumento da produção. Precisamos de encontrar, de facto, novos mercados. Também é verdade que precisamos de aumentar para os mercados existentes. É isso que temos estado a fazer, nomeadamente com a Alemanha, para onde este ano mandámos cerca de 2.100 toneladas, que não era costume ir e que estamos por aí a tentar. Mas para nós há dois mercados fundamentais, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, porque é um mercado que está aqui relativamente perto, tem uma comunidade de imigrantes muito importante, enfim, é um grande país consumidor. Como estamos a falar de um produto que não compete com as peras de nenhum outro, porque só se produz em Portugal, portanto, parece-nos que seria importante. Nós já tentámos fazer a exportação, mas o que nos exigem é, efetivamente, que esteja em Portugal um delegado americano para verificar, e aquilo vai-nos custar cerca de 400 mil euros por ano para garantir, digamos, essa possibilidade de exportarmos, o que é incomportável para a nossa dimensão. Sabemos que a França e a Itália conseguiram acordos bilaterais e estão lá a colocar as peras italianas e francesas. Para a China, há agora a celebração dos 40 anos de amizade entre a Europa e a China e parece que está estabelecida uma troca de denominações de origem protegida. Portanto, da Europa para a China e da China para a Europa. O que queríamos também era que a pera roxa estivesse incluída nestas denominações de origem, dado que a pera roxa é uma denominação de origem protegida e, portanto, se isto fosse possível, seria uma ajuda extremamente importante para a pera roxa, para a fileira e para Portugal, porque achamos que, efetivamente, este produto tem condições para continuar a ser um produto de eleição, um produto de uma boa imagem de Portugal, porque, afinal, é conhecido em grande parte do mundo. E como já esgotei largamente o tempo, ficaria naturalmente aqui para depois responder às questões que achassem mais pertinentes. Tenho aqui algumas fotografias de como é que as peras ficam sem aquele tratamento, que depois posso passar pelos senhores deputados para verificarem, portanto, o estado em que elas ficam quando não têm o tratamento. E isso nos dá, obviamente, prejuízos brutais.
Por dentro aqui. Muito obrigado. Vamos agora passar então a palavra aos parlamentares. Tem escrito aqui o Sr. Deputado Walter Ribeiro, do PSD, para já, em primeiro lugar. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os membros da Associação Nacional de Produtores de Pera Roxa e felicitá-los também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, pois só com esse grande trabalho é que tem sido possível desenvolver esta fileira da fruticultura nacional, que de facto apresenta já resultados significativos, quer a nível de produção, quer a nível de volume de vendas, quer mesmo a nível da exportação, que como referiu há pouco o Sr. Presidente, já representa mais de 50% da sua produção, o que é significativo para qualquer indústria do nosso país. É um facto que, com este aumento de produção que já existiu, e com aquele que se prevê que venha a existir, não só ao nível da própria área cultivada, dos próprios números de pomares, como também do aumento de produtividade que tem vindo a acontecer com a melhoria das técnicas por parte dos agricultores, que cada vez mais é importante conservar o produto mais tempo. E é um facto que nós, grupo parlamentar do PSD e do CDS, como é de conhecimento, já há um ano atrás, fizemos um projeto de resolução em que no fundo se procurava responder a esta dificuldade que já emergia na altura. E até gostava de perguntar se ao longo deste último ano tem existido alguma agregação, alguma compatibilização entre as várias associações, entre as várias universidades, se se têm unido, se têm cooperado no sentido, de facto, de sabemos, como referiu há pouco, que é muito difícil o desenvolvimento da investigação de um ano para o outro, mas penso que terá que ser por aí e terá que ser a esse nível que se vai resolver este problema. Também penso que será de se procurar defender que existam verbas, quer a nível do Portugal de 2020, quer a nível do próprio Orçamento de Estado, precisamente para que essas investigações persigam e que possam ser céleres, uma vez que de facto se trata de um tema bastante importante para uma região para a qual cada vez mais é importante o desenvolvimento da Pera Rocha e a sua evolução, pois 18 mil postos de trabalho envolvidos sobretudo na área de colheitas são 18 mil postos de trabalho, não estamos a falar de um número diminuído, e para a região oeste é fundamental essa evolução. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente, e sei que nós, há cerca de duas semanas atrás, deputados eleitos pelo PSD, pelo Círculo Leiria, fizemos uma visita aos concelhos de Óbidos e de Bom Barral, onde Óbidos e Bom Barral, sim. E Caldas, onde também fomos procurar saber quais as dificuldades que os agricultores, tivemos algumas reuniões com agricultores e fruticultores, que de facto nos transmitiram grande parte dos seus problemas, que no fundo acabam por ser os mesmos que nos estão aqui hoje a transmitir, mas também nos disseram que já existem alguns métodos alternativos, que acabou por referir a alguns, e o que eu queria perguntar é se de facto esses novos métodos que têm sido testados começam a dar alguns resultados e, no fundo, a ver se já há uma luz ao fundo do túnel ou se, de facto, ainda se está numa fase muito, muito embrionária da investigação. Também sabemos que têm lutado para a valorização do produto, nomeadamente através da criação da marca Pera Rocha do Oeste. Gostaria de questionar de que forma a marca tem sido decisiva para o sucesso do produto, quer a nível nacional e, sobretudo, a nível internacional, e se a marca tem criado realmente valor acrescentado ao produto. Perguntar ainda se as grandes superfícies têm sido receptivas ao produto com marca, porque todos nós sabemos que muitas vezes as grandes superfícies preferem comprar a marca branca para dessa forma também comprarem mais barato. Gostaria de saber se a Pera Rocha do Oeste tem conseguido penetrar precisamente nessas grandes superfícies, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E finalmente, e atendendo também ao embargo russo que referiu há pouco, de que forma esta fileira frutícola tem conseguido responder a esse, porque 7% é significativo, 7% das exportações, e que quais são os mercados e se tem conseguido penetrar em diferentes mercados ao longo do último ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado Walter Ribeiro. Deputado Miguel de Freitas.
Muito obrigado.
Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começo por cumprimentar os representantes da direção da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, em particular, se me permitem, o Sr. Aristide Chécio, com quem tive a oportunidade de partilhar algum tempo da minha carreira pessoal e profissional. Eu faço uma declaração de interesses. Eu fui assessor da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha há 25 anos, na altura em que se começou a alargar as exportações. E eu gostava de dizer, independentemente disso, que o país sente muito orgulho naquilo que é o trabalho feito no Oeste, no setor da Pera Rocha. O setor da Pera Rocha tem merecido sempre uma atenção muito especial de todos os órgãos de soberania, independentemente dos partidos, e sempre que há uma discussão da Pera Rocha na Assembleia da República, essa discussão normalmente é votada por unanimidade. Portanto, significa que todos estamos imbuídos do mesmo espírito, e o grande objetivo aqui é, de facto, dar um contributo no sentido de resolver os problemas que vêm tendo. Sobre a questão do produto anti-escaldão, lembro que a primeira vez que isso surgiu, eu estava na Reper, em 2009, conseguiu-se uma moratória de 3 anos, e agora mais 3, portanto já vamos no segundo período de moratória relativamente a esta matéria, e é de facto muito difícil fazer uma substituição deste produto com a mesma eficácia que ele tinha. E, de facto, o único caminho que encontramos, lamentando talvez a forma tardia com que acordámos para o problema, mas a única forma que temos é investigar, e das duas três, ou mostramos do ponto de vista científico que aquele produto pode ser reintroduzido, ou encontramos novas alternativas. Não há caminho, ele é considerado um anticancerígeno, um cancerígeno, e portanto naturalmente não é fácil convencer em Bruxelas, quer o Parlamento Europeu, quer o Conselho, da bondade das nossas intenções. E, portanto, o trabalho que tem vindo a ser feito, admitindo aqui, como disse, que provavelmente é necessário olhar para isto com maior atenção ainda, parece-nos o caminho certo. Portanto, não, a não ser que me engane, não vislumbro outro caminho senão aquele que aprovámos aqui na Assembleia da República para reforçar a componente de investigação e, portanto, trabalhar no sentido de melhorar esta matéria. Coisa diferente, e partilhando totalmente das preocupações aqui manifestadas pela Associação Nacional de Produtores de Pera Roxa, tem a ver com os novos mercados, tem a ver com este embargo da Rússia e com a necessidade que temos de olhar para isto de uma forma mais séria e mais concentrada, porque é a única solução. Não temos outra solução que não seja diversificar os mercados que temos, melhorar aquilo que são os mercados já existentes. Nada mudou, afinal. Quer dizer, no fundo, relativamente àquilo que foi o trabalho feito na década de 90, digamos, melhorou-se bastante aquilo que foi o número de mercados onde se chegou, aumentou-se bastante as exportações, mas o caminho é esse. Portanto, no fundo, o caminho que tem sido feito é o caminho que pode e deve ser feito com maior intensidade. Relativamente à questão dos Estados Unidos, disse-me que eram precisos 400 mil euros para pagar um delegado. E, portanto, essa é uma questão que a produção tem dificuldade e que, naturalmente, espera que o Governo para isto, por forma, a ajudar a resolver. Relativamente à China, julgo que existe a necessidade de integração da Pera Roxa numa lista de produtos, que é uma lista muito restrita de produtos europeus que neste momento estão a ser negociados entre a União Europeia e a China. Creio que vai uma comitiva em breve à China para fazer essa negociação e que a Pera Roxa deveria ser uma das denominações de origem nesta dimensão. Eu acho que é uma matéria que o Parlamento pode olhar, evidentemente é uma matéria onde o Governo tem um papel muito particular, mas o Parlamento tem uma relação direta com o Parlamento chinês. O Parlamento chinês teve representantes a visitar-nos há um ano. Eu julgo que é a altura de aproveitarmos essa linha direta de diplomacia entre o Parlamento Nacional e o Parlamento chinês. E, naturalmente, no quadro daquilo que é o trabalho da... O Sr. Presidente não está na mesa, mas está presente no quadro daquilo que é o trabalho desta Comissão, avaliar a possibilidade de fazer uma missiva no sentido da defesa desta produção nacional junto do Parlamento chinês. Sobre o embargo russo, houve impactos diretos e indiretos, pelo que se percebe. Eu gostava de saber exatamente qual foi a quantidade retirada de Pera Roxa por via das medidas europeias de intervenção, para ter uma noção exata do qual foi o impacto direto nas retiradas. Já nos deu a ideia daquilo que foi o impacto nos preços, que de facto é um impacto relevantíssimo de 20 cêntimos por quilo, de facto é um impacto de grande dimensão. E, portanto, esta era uma matéria que nós gostávamos de ver, eu termino, Sr. Presidente, gostávamos de ver tratada com números, com mais números, até porque temos a possibilidade de vir a ter mais um ano de embargo e, portanto, saber como é que nos preparamos agora. Porque, mais uma vez, julgamos que as medidas que a União Europeia meteu em marcha foram medidas que foram acertadas, de qualquer maneira, com resposta tardia, muito em cima da hora, e que levou a que provavelmente não tenhamos aproveitado na totalidade aquilo que foram essas medidas. Portanto, agora, com mais tempo, julgo que podemos nos preparar para mais um ano de embargo, se isso vier a acontecer.
Obrigado, deputado Miguel Freitas. Agora tem a palavra o Sr. deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar aqui os dirigentes da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha. E começar por as vossas preocupações, que é facto que a Pera Rocha é conhecida como produto de excelência, e aquilo que disse há bocado e muito bem, o consumidor consome uma vez, consome duas, consome três, e acaba por desistir da Pera Rocha. A gente sabe o estado disso, ainda há pouco tempo, numa reunião com um senhor, no final dessa reunião ele perguntou-me o que é que se passa lá com a Pera Rocha, que a minha mulher comprou um supermercado tão bonitas e depois quando fui abri-las... Não. Porque é facto, isso acontece mais na pera maior do que na pera mais pequena. A pera mais pequena não tem tanto esse problema. Mas disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, e bem, até porque é o setor e teve lá, no fundo nós somos os verdadeiros portugueses, deixamos tudo para a última da hora. E temos aqui um bocado de culpa no cartório, todos, portanto, não só o setor, como os próprios governos que sucederam, sabiam que isto, que era mais ano, menos ano, mas se deixaram ir empurrando, e verdade é que agora vamos a correr atrás de perdido. Não se fez investigação para haver a substituição do DPA e o maior problema que a Pera Rocha tem é precisamente este. Não temos dúvidas nenhumas disso. Os mercados, uns vêm, outros vão, a coisa contorna-se, mas este problema é essencial, que é aqui que está. E aqui é que, por muitos mercados que se abram, se nós não conseguimos combater isto, eles acabam-se por fechar porque o produto não é bom. E é a grande preocupação e a grande... A preocupação não só vossa, como deste governo e de outro governo qualquer, é realmente encontrar aqui a substituição do DPA para algo que conserva Pera Rocha e ela mantenha o produto de excelência que sempre foi. A questão dos mercados, evidentemente, não só o embargo da Rússia, como, por exemplo, a subida do dólar na questão das exportações para o Brasil, criaram um grande problema à Pera Rocha, não é? Claro, não é que... por causa do dólar, né? Portanto, subiu o dólar, baixou o real, e aqui temos um grande problema para as exportações para o Brasil, em que eu não tenho dúvidas nenhumas que este é dos piores anos para a Pera Rocha, a nível de ganhos. Pelo contrário, se calhar alguns até têm prejuízos. Não temos... Hein? Claro, não fazem dinheiro. Porque não fazem dinheiro? O problema das importações nessa altura é esse. O preço que vem, que o produto sai, e depois é que lá chega, é muito superior ao que eles vendiam lá. Eles não fazem dinheiro para vos pagar. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso, que isso está a acontecer, e é um grande problema para o setor. Portanto, ou seja, vai haver aqui prejuízos nas empresas da Pera Rocha. Eu penso que a questão do DPA é uma questão que está morta. Não merece a pena rejeitar, porque não vão por aí. Totalmente de acordo com isso, que não vão, não merece a pena. Portanto, se eles retiraram com este fundamento, havia de haver também uma investigação da parte de cá, a contrariar isso, a dizer, não, os senhores não têm razão, cientificamente está provado que isto não é. E isso, como sabem, é muito difícil de acontecer. Portanto, eu acho que o caminho não é por aí, o caminho é realmente fazer uma grande aposta com as universidades, com o setor e com o governo, com o INIAV também, sem dúvida nenhuma, mas encontrar aqui um equilíbrio para que a Pera Rocha se conserve. Disse também o Sr. Deputado, parece que eu tinha aqui os apontamentos todos, e muito bem também, na questão da China. Nós realmente tivemos aqui uma delegação chinesa e recebemos essa delegação chinesa, precisamente o que eles vinham era perceber a nossa segurança na parte alimentar, portanto, para depois fazerem o seu estudo e para importarem os nossos produtos. Eu não tenho dúvidas que isso foi importante, como é importante aquilo que disse, portanto, embora haja embargo da Rússia, as negociações continuam, pode ir para outro. E temos esperança
que as negociações, mesmo que a União Europeia, com a questão da Ucrânia, tenham um avanço. Se elas avançarem e estabilizarem, é claro que começam a cair os embargos. Não é? Embora também sabem que alguns conseguiram contornar o embargo através de países vizinhos da Rússia, mandaram para lá e aquilo acabou por chegar e tal. Até alguém dá com a liga nos dentes, não é? E começar-se a tapar esses caminhos, porque era uma parte para contornar a coisa e que estava, pelo menos, a se fazer-se alguma exportação para lá. Portanto, eu acho, e aqui faço uma crítica ao setor, porque está aqui a prova, quando o setor está unido e vão todos no mesmo caminho, há ganhos. E isto, a prova, é de, portanto, o negócio que se fez com o ouvido, né? E que diz aqui o Sr. Manuel Évora que se pode conquistar o mercado externo se for em conjunto. E é um dos grandes críticas que se faz ao setor, é porque, e tão bem organizados, é porque é que cada um vai vender o seu produto e não vende o produto em conjunto. Porquê é que não se unem? Porquê é que não há aí? Porque só têm todos a ganhar. Não se percebe. Porquê é que cada um vai vender a sua mercadoria? E a gente sabe perfeitamente que isso acontece em todos os setores, não é no setor da Pedra Rocha, é em todos os setores, combina-se um preço e logo de seguida está aquele que disse que não vendia abaixo de, começa a vender abaixo de, e o outro abaixo. E é claro, isso é prejudicial para o setor. Eu acho que isso é o grande desafio que vocês também têm, porque este não é só o vosso, é de todos, e esse eu acho que é um desafio que é só vosso. Portanto, estão bem organizados, trabalhem em conjunto neste setor, ponham alguém a fazer as vendas por vós. Todo o setor tem a ganhar, ganham escala e ganham poder de venda. Portanto, isto é a prova do que aconteceu com o Lido. Bueno, se este exemplo correu bem, porquê é que não devem seguir este exemplo? Porquê é que o setor não se deve unir isso? As queixas que eu tenho com os empresários do setor da Pedra Rocha é precisamente esse. Todos dizem, mas é que todos são unânimes a dizer isso. Todos concordam, é o caminho, já perceberam o caminho e depois porquê é que não percebem, porquê é que não conseguem fazer esse caminho?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou devolver agora a palavra à Associação Nacional dos Produtores de Pedra Rocha. A palavra ao Sr. Presidente Aristides Chessi, que fará a gestão destes 15 minutos, como muito bem entender. Se quiser repartir o tempo com algum dos colegas de direção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Em relação à recomendação, nós temos sentido, por parte do Governo, abertura para, e a preocupação em relação ao problema. Não há dúvida nenhuma, é nesse sentido que a Secretaria de Estado disponibilizou logo os serviços de Alcobaça, já estão a trabalhar desde junho nesse sentido e, portanto, aí, de facto, creio que também teve peso aquilo que foi a determinação por unanimidade da Assembleia da República nessa matéria. Relativamente ao Instituto Superior de Agronomia, bom, Eu, francamente, ali não senti muito isso. Acho que, enfim, o Instituto Superior de Agronomia está à procura de projetos para os candidatar aos novos fundos comunitários e nós também não perdemos tempo com isso, tanto assim que a produção vai pôr 250 mil euros para se começar a trabalhar de imediato, construir câmaras, diferentes câmaras com diferentes atmosferas, para termos resultados o mais rapidamente possível. Vai ser apresentado um projeto na ordem de 1 milhão de euros aos fundos comunitários, mas, enfim, Não sinto que haja aqui alguma coisa especial por ter havido alguma recomendação, francamente aí não me parece. Relativamente aos métodos novos, enfim, existe aqui um produto que é o chamado de Smart Fresh, que funciona muito bem nas maçãs, mas nas peras de todo. É por isso é que cria este problema do Evergreen, que a tal coisa que leva que a fruta nunca mais amadurece, fica ad eterno, fica desidratada, mas fica sempre verde não perde sabor, etc. Portanto, não resolve todo o problema. Acho que a Europa pensou que tinha a solução com aquilo, não tem, é um desastre. A marca da Pera de Rocha do Oeste. A marca de Pera de Rocha do Oeste é uma marca registada, enfim, que está certificada, mas que para o estrangeiro não tem grande impacto, porque os supermercados no estrangeiro querem as suas próprias embalagens, com as suas próprias referências e, portanto, em Portugal, à exceção do Lidl, também é tudo assim. Portanto, os supermercados não querem ouvir falar de marcas, o Lidl, de facto, tem mantido a exigência de querer a Pera Rocha do Oeste em caixa da Pera Rocha do Oeste, porque só assim ela pode ser certificada, e de facto nota-se a diferença, porque o produto é um outro produto, mas efetivamente em Portugal, infelizmente, as grandes superfícies nisso tratam o produto, aliás, não só este, mas como outros, enfim, de forma pouco digna. Relativamente ao embargo russo, quais as alternativas? Nós temos procurado encontrar alternativas, portanto, já fomos às feiras do Dubai, portanto, à Ásia, enfim, só que isto leva muito tempo. Mandamos agora um contentor, enfim, aqui do Médio Oriente, o que gostam é de maçãs, quando falamos em peso, mas mandamos os contentores para ver se a coisa pega, depois aquilo há reclamações, porque não saiu bem, etc. Mas já sabemos que é assim, para abrir um novo mercado leva anos, temos que ir experimentando e isso estamos já a fazer. E foi por isso que agarrámos também esta oportunidade de enviar para o Lidl Alemanha. Preço miserável, para ficarem com a ideia da dificuldade que é exportar para a Alemanha. A Alemanha exige que os limites máximos de resíduos detectados sejam um terço daqueles que a União Europeia exige. Portanto, eles só querem um terço daquilo que é homologado, que está autorizado para... Isso é extremamente difícil, mas conseguimos fazer 2.100 toneladas e creio que abrimos ali o mercado, porque agora creio que não só o Lidl quer abrir para todas as suas 25 mil lojas que tem na Europa, como também as outras cadeias dizem, se o Lidl tem Pera Rocha, porque é que a gente não há de ter Pera Rocha? Portanto, já começam a haver alguns sinais de que isso pode vir a acontecer. Mas pronto, estamos a tentar ultrapassar, digamos, não só por causa da Rússia, mas também por causa da produção que vamos ter a mais nos próximos anos, que temos que arranjar colocação para ela. Eu fico muito satisfeito porque o Sr. Deputado Miguel Freitas referiu que a Pera Rocha é sinónimo de unanimidade na Assembleia da República. Isso é bom, haver aqui um ponto, com certeza que há outros, mas ponto comum para haver unanimidade nesta casa, que é muito importante. Eu queria referir que, quando falei que o pedido que fazemos à Comissão era para que haja aqui uma posição mais institucional em defesa da Pera Rocha, é que, por exemplo, quando o rei da Bélgica e a Holanda se envolveram diretamente na necessidade de exportarem peras, as suas peras para a China, eles conseguiram. A Holanda e a Bélgica estão a pôr peras na China. Mas já houve ali uma posição, parte do rei, parte do governo, dos governos, para que isto acontecesse. E por isso, daí pedirmos que, de facto, todo o esforço que fizemos em conjunto institucional sobre o país, com certeza que terá outra força. Qual a quantidade de peras retiradas? Eu não tenho um número preciso, creio que não foram muitas. Até porque nós não tivemos dificuldade em fazer escoar a produção deste ano. Os preços é que foram sempre muito baixos, muito baixos. Mas, enfim, perante este problema da conservação, todos procurámos escoar o mais cedo possível a fruta. Mas mesmo assim ela teve procura, só que 20% abaixo dos preços do ano passado. Por isso é que temos este problema. E gostava também de dizer à Comissão outra coisa. É que as retiradas, quando foram pensadas, era para aliviar os mercados dos produtos. Há excesso de produto, faz-se uma retirada para que os preços não baixem abaixo de um determinado limiar. O que está a acontecer é que, e bem, porque todos nos interrogávamos como é que estávamos a destruir tanta fruta e havia tanta gente que não conseguia comer fruta, portanto, e houve esta decisão de as retiradas serem para distribuir por instituições, enfim, por pessoas que são carenciadas, aí tudo bem. Só que isto está a acontecer, está a ter aqui um efeito que não é aquele que está na base da decisão. Ou seja, as instituições têm os seus orçamentos para darem todos os dias refeições às pessoas e darem fruta, naturalmente, nas refeições que têm. Quando há uma retirada, naturalmente, no outro dia não vão ao mercado. Há uma parte desta fruta que é, efetivamente, para pessoas que não comeriam fruta se não fosse assim. Isso não há dúvida nenhuma. Mas há outra parte que não. No outro dia deixam de comprar. Há instituições, nomeadamente prisões, em que a fruta das retiradas entra e substitui outra. Portanto, Devo dizer que, por exemplo, nas retiradas, algumas pessoas, na sua, com a melhor das suas vontades, dizem: ah, senhor, isto é uma maravilha, assim os nossos utentes têm fruta com fartura, que não tinham até aqui e tal, têm fruta com fartura. Olha, e até para nós, funcionários, é uma maravilha, todos nós levamos um saquinho depois no final do dia. Quer dizer, no outro dia não vão comprar fruta. Portanto, isto tem aqui um sinal. E, portanto, nós sempre só recorremos à retirada quando, efetivamente, o produto não sai de todo. Portanto, mas não sei exatamente. Mas não tem grande expressão comparativamente com outros anos que já se utilizou, portanto, este mecanismo. Como nos preparamos para a continuidade do embargo, desta forma, procurando os novos mercados, tentando abrir portas noutros sítios, enfim, é o que estamos a fazer. Queremos aumentar o Canadá, que consome ainda pouco para o país que é. Se os Estados Unidos conseguissem, era excepcional. Tentar nos mercados atuais, nós somos, o nosso principal cliente é o Reino Unido. Portanto, intensificarmos mais. Eles têm um programa que, enfim, quase em toda a Europa não funciona bem, e aqui em Portugal também não, que é o programa de distribuição de fruta nas escolas. É um processo complicado e era muito importante, não só pela saúde das crianças, mas como o hábito que lhes incutia no consumo da fruta para o futuro. Mas, de facto, o processo é muito complexo e, de facto, sempre foi assim, e neste momento penso que a Comissão pensa até em retirar este mecanismo. Sr. Deputado Manuel Isaac, o protesto falou-me de há pessoas que, enfim, se questionam se voltam a comprar a fruta. Dar-vos dois sinais, dois sintomas dessa insatisfação. Há dias ligaram um cidadão do Rio de Janeiro, ligou-nos a perguntar: olha, eu sempre fui consumidor de pera portuguesa, que é como eles chamam lá, é pera portuguesa, mas não sei o que é que se passa, já por duas vezes comprei isto, não sabe nada, sabe a nabo, sabe lá, não sabe, o que é que se passa aí, vocês têm que fazer alguma coisa, porque esta pera é maravilhosa, porque o que é que está a acontecer? Um cidadão, não sabemos quem é, ligou para a associação para dizer isto. E há dias recebi um mail de uma, a associação recebeu um mail de um cidadão aqui de Portugal, não sei exatamente onde era, vinha só num mail, a dizer que nos ia processar porque tinha dado uma trinca, como ele diz, numa pera, e tinha umas cavernas lá dentro, e diz que logo assim teve que ir para a casa de banho porque estava aflito. Não é verdade, isso não, aquilo não faz mal nenhum à saúde. O tipo, enfim, provavelmente queria ter aqui algum pé para nos pedir alguma indemnização. Mas, portanto, mas isto é um sintoma da insatisfação das pessoas. E há muitas pessoas que dizem: pá, comprei uma vez, comprei duas, não, não, não volto a comprar. Não, não, não diz a ninguém, mas não volto a comprar. E essa é a grande preocupação. O grande problema da pera-roxa é, de facto, o DPA, neste momento, embora haja aí um outro, mas que nós, de alguma forma, conseguimos dar a volta, que é o fogo bacteriano, que, de facto, se a fileira tomou medidas e conseguiu, de facto, evitar que isto tivesse proporções, porque o pomar francês ficou reduzido a metade com o fogo bacteriano e o mercado marroquino desapareceu pura e simplesmente. É por isso é que nós exportávamos para Marrocos e agora é o nosso quarto destino. Porque, de facto, o fogo bacteriano deu cabo do pomar. Mas a verdade é que este é o grande problema, porque é a conservação do produto que está em causa. De facto, os impactos nas alterações cambiais é o que estamos a sentir agora no Brasil, é que, efetivamente, eles se estão a valer disso para não nos pagar, apresentar reclamações por isto, para aquilo, para aquilo outro, e, portanto, está a ser negativo para nós. As outras alternativas para enviar para a Rússia? Há umas coisas via Bielorrússia e tal, mas isso acontece sempre o seguinte, quer dizer, quem se põe nisso já sabe que tem que baixar o preço porque há outro elemento na cadeia e depois sujeita-se também a não receber. E por isso, enfim, nós, a ANP, não recomendamos que os nossos associados se ponham nesses caminhos tortuosos porque o resultado pode não ser o que mais se desejava. Porquê é que o setor não se une mais? Hoje, deputado, o setor da pera-roxa é, se calhar, um exemplo, permita que diga, a nível nacional, em termos de em termos de cooperação. Em termos a base uniu-se nas diferentes organizações, associações, cooperativas, empresas, organizações produtoras, as mais diversas. Agora, o que é que tem estado a acontecer? De facto, com esta dificuldade,
O setor está-se a perceber, a fileira está-se a perceber desta necessidade. E está a haver exemplos. Ainda agora, quando estivemos em Berlim, lá estavam já duas ou três empresas que nasceram já dessa visão. Só que isto é um processo que é moroso, porque eu, por exemplo, sou o diretor da cooperativa Fruticultores Cadaval, a maior cooperativa nacional, produz 20 e tal mil toneladas, etc. Eu não posso, de um dia para o outro, dizer, bom, esquecemos os 45 anos de trabalho com a exportação, com os mercados, e agora vamos abraçar aqui um projeto que vamos lá ver o que é que isto vai dar. Quer dizer, isto tem que ser uma coisa gradual, mas está a fazer-se. Todos os atores estão neste momento a procurar sinergias no sentido de se poderem unir para dar resposta a isso. Se me fosse permitido, Sr. Presidente, passava ao meu colega de direção, que creio que...
Já agora queria... Antes de mais nada, muito obrigado por esta oportunidade que nos dão. E eu sou muito rápido e muito pragmático. Há duas coisas que nós, efetivamente, depois de tudo aquilo que já foi falado muito, eu estou plenamente de acordo, portanto, que isto é um drama que nós temos, da falta de associativismo, a falta de cooperação nas vendas, porque os espanhóis fazem isso. Posso dizer, a zona da Galiza com vinhos verdes fizeram praticamente só uma, a zona de Valência com a ANECUB, que é uma das maiores associações da Europa, a Itália, na zona de Bolzano, são centenas de cooperativas que se juntaram duas, uma é do Partido Comunista, outra é de socialista e social-democrata, mas juntaram-se, mas nas vendas são só as duas que vendem, portanto, para termos a noção do que é isto no mundo. E nós aqui, até a gira e para o Brasil, até falamos, até vamos lá ver uns copos e tal, e portanto, a gente vai lá e diz que vai exporta um contentor, pelo menos aproveitou para ir ao Brasil e dá cabo do preço todo, porque isto é dramático. Este problema da conservação, como sabem, é o que é. Eu sou um bocado mais contundente, e isto que é um drama do Portugal pequenino. Isto para mim não passa de uma guerra de químicas, do costume, das indústrias químicas. Isto digo eu, posso estar a dizer aqui o maior disparate do mundo. Porque efetivamente o Smart Fresh tem destruído a Pera Rocha. O nosso mercado nacional no ano passado quebrou 30 e tal por cento nos últimos meses porque a fruta por isso, simplesmente não se podia comer. Quando se depara com um produto que é autorizado nos Estados Unidos, que toda a gente sabe que é o país mais rigoroso em produtos de conservação, quando é autorizado na China, quando é autorizado grandes produtores, quando é autorizado no Chile, que são os maiores produtores de fruta, quando é autorizado no Brasil, quando é autorizado na Argentina, só nós é que não é autorizado na Europa. Percebe-se porque é que o Norte da Europa também não quer que os do Sul da Europa utilizem, porque nós somos concorrentes deles. Portanto, isto tem a ver com esta política, tem a ver com isto tudo, que parece que às vezes andamos aqui distraídos e não se vê isto. Agora, mas porquê que nós na Europa não podemos utilizar o DPA e a toxina para os países que aceitam? Isto é que é dramático, e isto é que ninguém fala. É isto é que eu não percebo como é que nós estamos aqui, descobri ter-me a dormir com isto. E eu sou muito pragmático. Eu preciso utilizar DPA porque eu tive mil e tal toneladas na minha organização. Produtores, destruída, foi para o lixo. Para o lixo. Mas como toda a gente tem, estamos a falar de milhares de toneladas este ano que foram para o lixo. Porquê é que a gente está a pagar aos produtores? Vamos pôr os produtores a pedir? Epá, isto está a acontecer. Porquê que não há uma autorização? E isso é que é dramático e porquê é que ninguém pergunta? Eu quero utilizar o DPA para países que recebem e aceitam. Porquê que não posso? Expliquem-me. Isto, se não é política, é o quê? Portanto, esta é a grande pergunta que eu deixo aqui. Não é mais do que esta. Eu preciso utilizar DPA e a toxina para vender para os países que o aceitam. Não faz sentido não o fazer. Quando sabemos que é o produto, chamemos milagroso, que nos aguenta 12 meses o produto. E, assim, o que é que vai acontecer? Eu este ano vou dizer produtores já não quero a fruta deles. É isso que vai acontecer. Era o que eu vi. Não vou aceitar a fruta, porque eu não posso aceitar a fruta, porque já sei que não consigo vender em condições a partir de janeiro. Quer dizer que eu vou deixar no caminho, no campo, 2 ou 3 mil toneladas. E isto vai ser um desastre. E, se Deus quiser, estamos aqui assim, e daqui a 2 ou 3 anos vamos ver o que é que vai acontecer à Pera Rocha. Se não tomarmos uma medida dura e sem pragmatismos e realistas e dizer e chamar os nomes às coisas. Que às vezes parece que temos medo de chamar os nomes às coisas e dizer o que é que se passa. Portanto, aquilo que nos arranjaram não serve de maneira nenhuma, antes do contrário, está a dar cabo da Pera Rocha, que é o Smart Fresh. Os produtos que nós utilizávamos foi proibido, sabendo que é os resíduos que é preciso comer não sei quantos milhões, isto é ridículo, não sei quantos milhões de peras e ninguém come. E quando se vê os países que são grandes clientes, não podemos vender, portanto, basicamente era isto, era este alerta, não queria deixar mais que isto, mas que fiquem É esta a minha mensagem própria em relação a este produto.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, que estava
já,
só
já,
aqui...
Desculpe, já uma coisa. Só uma coisa que eu me esqueci também. Gostávamos também da vossa ajuda. É que o problema nesta atividade é dramática a energia, como sabem. E na energia não se passou nada, cada vez é mais cara. E a fortuna que se paga com a energia, e nós vivemos da energia, e hoje não se consegue vender, passado 10 meses, a fruta mais cara do que se vende no princípio da campanha, praticamente o mesmo preço. Estamos a vender a um preço por quilo, logo com mais 10 ou 15% só de energia. Portanto, também está a atrofiar esta atividade.
Sr. Presidente, só para deixar aqui duas informações que são frescas e para os senhores deputados, neste momento já exportámos até o dia 30 de março 89 mil toneladas. Os principais destinos são Brasil com 37 mil, Inglaterra com 16 mil, França com 12 mil e Marrocos com 7 mil. Exportamos para 27 países. E o que levou menos foi Cabo Verde com 2.700 quilos, portanto, no fundo é aquela tentativa que eu tenho falo de tentar abrir mercados como o Sri Lanka, a Nigéria, o Uruguai, o Ghana, Hong Kong, enfim, temos, é a tentativa de abrir novos mercados, enfim, para ver se... Queria-vos deixar só outra preocupação. Neste momento, com a nova lei sobre a plantação de eucaliptos, estamos com um problema, não só na Pera Rocha, como também nas hortícolas, etc., mas sobretudo na Pera Rocha, por causa dos ensombramentos. Neste momento é permitido... Ensombramentos. Neste momento é permitido fazer a plantação até à extrema, e isso cria ensombramentos, e, portanto, há ali uma faixa dos pomares que, enfim, não produz, e, portanto, não tem condições para... Portanto, deixar-lhes esta preocupação, que, de facto, está a acontecer um pouco por todo lado.
Desde agora eu diria mais sobre... Eu tenho um pomar que está a 30 metros, que era 30 metros, que antiga. Era o limite. Era 30 metros, eu tinha.
Antiga.
E todas as carreiras que eu tinha de ameixeiras, a 30 metros, morreram todas. E agora já estão neste 40 metros. Porque o eucalipto, eu sou a favor da plantação do eucalipto, atenção. Não tenho nada contra o eucalipto, acho que devemos plantar muito mais eucalipto, temos milhões de hectares para plantar o eucalipto. Agora há que ter respeito pelo vizinho, nada mais que isto. Que efetivamente eu tenho experiência, porque tenho nas minhas propriedades, a 30 metros, começou a primeira carreira, na segunda, na terceira, vai na quarta carreira, morto. Isto é incrível. Agora, se me puserem ao lado, dá-me o pomar todo. Portanto, eu sou a favor do eucalipto, agora é preciso respeitar os vizinhos.
Sr. Presidente, estou naturalmente disponível para outras questões que queiram colocar, mas de qualquer maneira queria agradecer já. Digamos, não só a disponibilidade da Comissão, como também a atenção que os seus deputados aqui presentes nos dispensaram. E, enfim, dizer-vos que a Fileira da Pera Rocha também conta com a Comissão de Agricultura para nos ajudarem neste problema que, afinal, é de todos. É da rainha da fruticultura portuguesa, chamada Pera Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome da Comissão, agradecer-vos a vossa presença hoje nesta reunião. A primeira conclusão que posso retirar e deixar-vos é de que é prática comum na Comissão, sempre que há assuntos desta natureza que são perfeitamente consensuais, que a Comissão, por todo, normalmente dirige questões ao Governo para saber, para obter respostas sobre as questões que aqui nos foram colocadas, e portanto vamos colocar essas questões ao Governo. O que não impede que cada um dos grupos parlamentares depois, por si, possa ter também as ações políticas que muito bem entender sobre aquilo que os senhores aqui hoje nos vieram trazer. Quero agradecer ao Sr. Presidente Aristides Chessio, a todos os membros da sua direção, a presença na Comissão. Aos senhores deputados, vou apenas pedir que façamos aqui uma breve interrupção nos nossos trabalhos. Dentro de 5 minutos podemos continuar com uma nova audiência.
Sr. Presidente, se me é permitido, deixava um convite à Comissão, se entenderem por bem visitar, digamos, a realidade da Pera Rocha e as centrais, e, enfim, o Oeste, teremos todo o gosto em os receber e levá-los a visitar as nossas centrais, os nossos pomares, aquilo que entenderem, estamos já à vossa disposição. E muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, estão interrompidos os nossos trabalhos, 5 minutos para retomarmos.